Em 1972, Valdir Soriano lançou um de seus maiores sucessos, que o colocou talvez na lista dos maiores ídolos, né, da música brega brasileira, né, principalmente ali das décadas de 1960, 1970. Eu estou me referindo à música Eu Não Sou Cachorro Não. Se você nunca teve a oportunidade de ouvir essa música, não sou eu que vou cantá-la hoje. Mas você que já ouviu sabe que essa música é uma certa expressão de inconformidade, né? O poeta coloca ali que é duro amar sem ser correspondido. E o famoso coro dessa música diz: eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado e para ser tão desprezado. Cá entre nós, a música envelheceu um pouco mal, né? Porque um pouco diferente do que há 50 anos atrás, hoje em dia cães são animais muito bem tratados, que praticamente fazem parte da nossa família. Nós temos muita consideração, muito amor, carinho, cuidamos deles de uma maneira bem especial. Nós amamos os nossos pets, né? Mas a minha intenção aqui ao citar Valdir Soriano é introduzir um diálogo, no mínimo curioso, de Jesus, em que Jesus compara uma mulher, mãe, provavelmente mãe solteira ou no mínimo viúva, e gentia a um cachorro. E talvez o fato mais curioso fosse que ela poderia responder a Jesus: eu não sou cachorro não. Mas a resposta que ela dá surpreende o nosso mestre. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. O texto vai passar aqui na tela para você, mas se você estiver com a sua Bíblia, é muito importante que você abra e confira os versículos ao longo da nossa mensagem. Mateus 15, de 21 a 28, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus estava aqui na região de Tiro e Sidom, uma região litorânea, de bastante, muitas praias ali, que hoje pertencem ao território do Líbano. Essas cidades ainda existem hoje, então você pode procurar no Google Maps, elas estão ali, são consideradas as cidades, talvez uma das cidades mais antigas habitadas no mundo, continuamente habitadas no mundo, e várias ruínas, vários monumentos ainda estão ali preservados. E antes de chegar ali, Jesus e os seus discípulos estavam na região de Genezaré, em volta do Mar da Galileia. Um lugar onde ele teve muitos embates com os fariseus e os escribas. E logo depois ele vai para essa região litorânea, fora dos limites de Israel, fora dos limites judaicos. E justamente por ser uma região litorânea, sem muita gente que conhecia Jesus, eu imagino que ele tenha ido ali talvez para descansar um pouco. Inclusive, essa história também é narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e ali Marcos vai dizer que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Quem sabe ele estava ali precisando de umas férias, né, receber um pouquinho de descanso. Mas, seja por querer descansar, ou talvez até por estar tentando escapar do perigo iminente ali, né, porque os fariseus, os escribas, os judeus já estavam começando a persegui-lo de alguma forma, já estavam de olho nele. Qualquer que fosse a sua motivação, essa foi a única ocasião em que Jesus esteve fora das fronteiras antigas de Israel. Foi a única ocasião em que Jesus pisou numa terra considerada pagã. Mas, como nós vimos aqui em nosso texto, Jesus de alguma forma já era conhecido mesmo naquele território gentílico. A história vai nos contar que uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher que até ali professava uma fé pagã, servia a outros deuses, ficou sabendo que Jesus estava naquela região, e aquela mulher tinha uma grande preocupação, uma coisa que a afligia. A sua filha estava endemoniada. Nem Mateus, nem Marcos contam o que é que acontecia com aquela filha, né? Ao contrário de outros episódios em que nós somos informados que pessoas endemoniadas eram lançadas no fogo, eram lançadas na água e tentavam ser sufocadas, sofriam convulsões. Aqui nós não temos os sintomas sendo descritos. O que nós sabemos é que aquela mãe descreve essa possessão como algo muito intenso. Minha filha está horrivelmente endemoniada. É muito importante que a gente entenda que para aquela mulher estar ali, para aquela mulher procurar Jesus, ela precisou vencer várias barreiras. A primeira era a barreira social, porque naquela época nós sabemos que as mulheres eram tratadas de uma maneira inferior. O mais comum de se acontecer era que o marido dela fosse procurar Jesus, fosse representá-la ali. O fato de ela estar indo nos indica que provavelmente ela era solteira, talvez divorciada ou pelo menos, no mínimo, ela era viúva. A segunda barreira que ela teve de vencer foi a barreira religiosa. Como eu disse, aquela era uma região considerada pagã, onde a maioria das pessoas acreditava, né, servia a um panteão de deuses. Inclusive, a 2 quilômetros de Sidom, ficava o grande templo de Eshmun. Eshmun era o principal deus adorado naquela região, considerado o deus da cura e da renovação da vida. Mais tarde, na tradição greco-romana, ele vai ser o equivalente ao Esculápio, né, o deus da medicina. Então, se você quiser, inclusive, pode procurar no Google, né, pela cidade de Sidom, e você vai ver ali as ruínas do templo de Eshmun. Você vai ver não só as ruínas, vai ver alguns mosaicos no chão, tem muita coisa preservada ainda ali naquela região. Quem sabe, meus irmãos, até aquilo que a mulher descreve como sendo uma possessão horrível, fosse considerada uma espécie de êxtase espiritual pelos adoradores de Eshmun. Então, aquela mulher estava acostumada a buscar uma divindade pagã, e ali ela quebra a sua barreira religiosa ao pedir socorro para quem ela reconhecia ser o Messias e que poderia libertar a sua filha de uma vez por todas. Uma terceira barreira que aquela mulher estava quebrando era uma barreira histórica, porque naturalmente os judeus não lidavam com os gentios, mas para piorar, é justamente daquela região ali de Tiro e Sidom que antigamente viria, ou havia, que antigamente veio uma rainha que até hoje é símbolo das piores perversões para Israel, a tal da Jezabel. E por fim, uma outra barreira que ela teve que vencer foi a barreira emocional. A aflição e a preocupação do que poderia acontecer com a sua filha. Porque aquela filha não estava acompanhando ela. Havia ficado em casa. Pergunta, quem é que ficou cuidando da sua filha? Quem é que iria aceitar ficar com uma menina endemoniada enquanto a mãe estivesse fora? E quando essa mãe voltasse para casa, o que é que ela iria encontrar? O que teria acontecido à sua filha? O texto mostra que a aflição dessa mãe era tão grande que ela sofria como se fosse a própria filha. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Socorre-me. A dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. E aqui, meus irmãos, nós já podemos aprender algumas lições com essa mãe. A primeira dessas lições é que ela soube discernir o sofrimento, o problema da sua filha. Ela entendeu que mais do que uma enfermidade, algo relacionado à sua saúde física ou emocional ou mental, o problema da sua filha era espiritual. E veja bem, que fique bem claro que eu não estou dizendo que o seu filho ou a sua filha estão endemoniados, ok? Mas há momentos que nós passamos em nossa vida, meus irmãos, que nós achamos que o problema dos nossos filhos é o celular, são as amizades, é o vídeo que ele vê no YouTube, é a pessoa que ele segue no TikTok. Nós achamos que o problema dos nossos filhos talvez seja a nossa ausência em algum momento da vida deles, ou a influência das correntes ideológicas que eles aprendem na escola. Mas a Bíblia nos mostra que o maior problema nosso e dos nossos filhos é espiritual. O maior problema do seu filho é o coração dele. É o relacionamento dele com Deus. Veja aí na sua Bíblia que é exatamente sobre isso que Jesus vinha falando anteriormente. Se você olhar ali para o versículo 19, vai ver, olha, é do coração que procedem os maus desígnios. O que governa o seu coração vai governar você. E é por isso que antes de falar sobre qualquer coisa, antes de tratar qualquer problema, nós precisamos tratar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos conhecê-los e fazer com que eles conheçam a si mesmos. Com que eles tomem a consciência de que naturalmente nós somos inclinados a nos afastar de Deus. E assim, orientá-los a um retorno. Então, antes de preocupar-se com o comportamento dos seus filhos, com as escolhas deles, com os seus sonhos, preocupe-se com o coração, porque é no coração, é dali que vão surgir os comportamentos, as escolhas e os sonhos. Se o coração deles estiver voltado para Deus, você vai ter muito menos trabalho para criá-los nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, assim como aquela mulher discerne o problema da sua filha, ela também consegue discernir a solução. Provavelmente, ela já havia tentado pedir a Eshmun. Já havia feito algum tipo de sacrifício. Mas nada resolveu. Já tinha recorrido a algum tratamento naquela época. E de repente, ela ouve falar que passava por ali aquele que era o Messias dos judeus. Ela não só tinha ouvido falar que Jesus andava por ali. De alguma forma, ela sabia que Jesus poderia resolver a sua aflição, a sua agonia. E por isso, desde o início dessa história, aquela mulher demonstra uma fé exemplar. Ela reconheceu que Jesus era o Senhor, o Filho de Davi. Esse era um título messiânico. E vale a pena nós notarmos isso aqui nesse texto, porque quem faz essa afirmação, mais uma vez, é uma mulher gentia. Os discípulos de Jesus, que estavam já andando com ele há algum tempo, só vão fazer essa afirmação no capítulo 16. Quando Pedro resolve dizer: não, Senhor, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os amigos de Jesus, se lembra na semana passada que nós falamos de Marta, Maria e Lázaro? Só quando Jesus ressuscita Lázaro, poucas semanas antes de Jesus estar a caminho da cruz, ali que ela vai falar para Jesus: não, Jesus, eu creio que tu és o Messias que havia de vir ao mundo. Então, demorou mais para os próprios discípulos e amigos de Jesus reconhecerem a sua divindade, o seu senhorio, do que outros gentios ou outras pessoas que tiveram contato com ele. No versículo 23, nós somos apresentados a mais uma barreira que aquela mulher teve que vencer. O silêncio de Jesus e a oposição dos discípulos. Sobre o silêncio de Jesus, nós vamos reforçar daqui a pouco, mas você pode se lembrar do que nós vimos na semana passada, né? Sobre Jesus intencionalmente demorar a realizar alguns milagres e atender alguns pedidos para que a fé daquelas pessoas fosse fortalecida de alguma forma. Mas sobre a oposição dos discípulos, notem que eles não pedem para Jesus atender essa mãe, mas para despedi-la. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa palavra clamar aí, ela tem o sentido de algo que é feito repetidamente. Ela está enchendo o nosso saco. Não aguento mais essa mulher atrás da gente, pedindo para ter misericórdia, misericórdia. Despede ela, Jesus. Os discípulos não se importam com a sua dor, mas querem se ver livres dela. Eles a desprezam. E Jesus atende o pedido deles? Não. Quantas vezes nós também somos como esses discípulos? A gente decide que tem pessoas que não merecem milagres de Deus, não merecem ser alcançadas por Jesus. Esse texto trabalha bastante essa questão. Será que eu tenho sido uma barreira para que outras pessoas conheçam o Deus vivo e verdadeiro? É algo a se pensar. Jesus não atende o pedido deles. Olha o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, então vale a pena nós nos perguntarmos mais uma vez. Se Jesus diz que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, o que é que ele estava fazendo naquela região então? Tiro e Sidom eram territórios gentílicos. Seriam pouquíssimos os judeus que eles iriam encontrar. Mas assim como na história da mulher samaritana, que nós vimos no início desse mês, lembra-se, nós somos informados lá pelo evangelista João, que era necessário para Jesus que ele passasse pelo território de Samaria. E a gente sabe que não era. Mesmo tendo outros caminhos que ele poderia tomar, aqui também me parece que está acontecendo isso. Antes, ele estava em Genezaré, de um lado do mar da Galileia. Depois ele vem para Tiro e Sidom, tem esse diálogo com a mulher, cura sua filha e volta para o outro lado do mar da Galileia. Parece que ele veio aqui só para isso. O que Jesus está fazendo é, na verdade, quebrando uma barreira que os seus discípulos tinham. Ele nos ensina que sim, nós conseguimos encontrar fé verdadeira em lugares improváveis. Qualquer pessoa pode vir a Jesus e encontrar a sua misericórdia. Jesus acolhe as pessoas. Ele consola os aflitos, os necessitados e até mesmo os desesperados, porque Ele mesmo diz: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que Mateus, que escreve esse evangelho, está construindo em nós leitores uma grande atmosfera, uma grande expectativa também, uma preparação para a conclusão do seu evangelho. Você se lembra como que o evangelho de Mateus termina? Jesus ressurreto, despedindo seus discípulos e dando a eles uma missão: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar da resposta até meio apática de Jesus aqui, no versículo 24, aquela mulher ainda insiste. Versículo 25: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: "Senhor, socorre-me." Sua filha está precisando de ajuda, ela sabe que Jesus tem o poder de ajudar e acredita que Ele é bom o suficiente para ajudá-la. Existe aqui uma prova, uma certa prova, né, de fortalecimento da fé, assim como nós vimos na semana passada. Jesus demorando para ressuscitar Lázaro, para quê? Para que a fé dos discípulos fosse fortalecida, fosse aprimorada. Para que eles pudessem crer, não só que Jesus cura, mas que Ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. Quanto mais Jesus demorava em atendê-la, mais aquela mulher poderia se desesperar, poderia ter vontade de desistir. Mas ao contrário da nossa expectativa e da expectativa dos discípulos de Jesus, aquela mulher pedia mais. Ela adorava. Olha aqui, um dos cumprimentos da profecia que você leu no início do culto. Pessoas de outras nações vindo e adorando ao Senhor. Ela adorava e continuava clamando por socorro. Nos ensinando também que a fé, a verdadeira fé, persevera mesmo diante dos obstáculos. Mas agora vem Jesus com uma fala que poderia ser completamente desanimadora. Se Ele poderia jogar um banho de água fria, um balde de água fria nela, parece aqui que Ele joga um balde de água fria com gelo. Versículo 26: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Assim como na música de Valdir Soriano, antigamente em Israel, uma das piores formas de você tratar uma pessoa, de você insultar uma pessoa, era chamá-la de cachorro. A língua grega, inclusive, tem dois termos para os cães. Um para se referir aos cães selvagens, né, que vivem nas matas, que comem carniça. E outro para se referir aos cães domésticos. Os judeus geralmente chamavam os gentios de cães selvagens, né, porque consideravam os gentios impuros, né, já que eles comiam qualquer coisa, eles não seguiam as leis dietéticas do Antigo Testamento. Mas o termo usado por Jesus aqui não é cão selvagem, é o cão de estimação. E ok, continua sendo negativo de qualquer forma. Mas já há, meus irmãos, uma pequena gota, um pequeno vislumbre da graça, abrandando a comparação que era normalmente feita. E aqui chega a parte que surpreende Jesus. Porque aquela mulher tinha algumas opções. A primeira era se afastar e ir embora. Poxa, ele tinha ficado em silêncio. Depois falou que não tinha ido para os gentios, que tinha vindo com uma missão de juntar as ovelhas da casa de Israel. E agora ainda compara ela a um cachorro. Então, não adianta, deixa eu ir embora. Uma segunda opção era, de certa forma, confrontar Jesus com a mesma atitude que ela estava demonstrando até ali. Era falar, talvez como Valdir Soriano: Senhor, eu não sou cachorro não. E continuar pedindo: tem misericórdia de mim. Mas vejam, ela não se ressente de ter sido comparada a um cão. Nós já vimos que aquela mulher sabia quem Jesus era. Ela sabia que ele era o Senhor, o filho de Davi, isso é, o Messias. Mas um fato igualmente importante é que ela também sabia quem ela era. Ela tinha plena consciência de quem ela era. E é por isso que quando Jesus a comparou a um cão, mesmo que tenha feito isso em relação a uma raça doméstica, não houve protesto. Ela reconhecia que ela não fazia parte do povo judeu, do povo de Jesus. Ela reconhecia que Jesus não devia nada a ela. Então, aquela mulher se aproxima de Jesus com um senso de não merecimento. Ela sabia que tudo que ela poderia ganhar dele não era porque ela merecia, mas era porque ele, com graça, derramaria sobre ela. Ela não se aproximou de Jesus exigindo a ajuda dele como se fosse uma obrigação. Ela sabia que não tinha direito ao seu auxílio. E por isso ela estava esperando que pelo menos algumas migalhas caíssem perto dela, tal como um cachorrinho à mesa de seu dono. Uma migalha seria suficiente. O que Jesus encontra naquela mulher? Fé. Ele a elogia publicamente, né? Versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Porque os olhos dela haviam sido abertos para conhecê-lo, para crer nele e para reconhecer que ela não merecia sequer as migalhas. E por esse motivo, ele atende o seu pedido. Essa mulher, meus irmãos, é um grande exemplo que nós podemos encontrar da maneira como nós devemos nos portar também. Porque todos nós somos, uma vez ou outra, tentados a achar que Deus nos deve um pouco mais do que Ele já nos concedeu. Nós somos tentados a achar que nós merecemos receber do amor de Deus, que nós somos preciosos aos seus olhos. Mas não, meus irmãos. O único mérito que nós temos diante de um Deus santo é o inferno, é o esquecimento. A nossa única esperança de estar diante de um Deus santo e justo é se antes nós suplicarmos por sua graça, por sua misericórdia, porque é somente através delas que nós podemos alcançar, que nós podemos entrar no reino. Com esse diálogo que surpreendeu Jesus, o mestre pôde então ensinar algumas lições muito preciosas, além daquelas que nós já vimos aqui. Primeiro, aos seus discípulos. Jesus ensina aquilo que João escreve no início do seu evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem são os que o receberam? Os que creem em seu nome. Jesus adiou a cura da filha da mulher cananeia para que os discípulos notassem o preconceito que eles tinham contra ela. E não se enganem, através dessa história, meus irmãos, Jesus nos ensina que muitas vezes nós também acabamos expressando os nossos preconceitos. Todos nós temos ideias sobre aqueles que merecem e aqueles que não merecem o favor de Deus. Eu já tive oportunidade de pregar sobre isso aqui. Nós cristãos precisamos muito cuidar para não espelhar o preconceito e o racismo existente na sociedade. Muitas vezes, sem percebermos, nós ainda temos resquícios, por exemplo, de racismo em expressões que nós utilizamos, em atitudes que nós tomamos, ou até mesmo nas ideias que nós expressamos às pessoas. Há algum tempo atrás, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que falou de uma ideia extremamente ultrapassada. A de que a maldição que Deus tinha colocado sobre Caim era correspondente à maldição da pele negra. Meus irmãos, eu não preciso nem explicar isso, né? Não há nada na Bíblia que nos permita afirmar isso. Isso é racismo. E é necessário nós mudarmos essa concepção. Quantas vezes nós falamos aqui na frente, nós gostamos de enfatizar sobre a reconciliação com Deus que acontece mediante a morte de Jesus. Isso é importante mesmo. Mas nós também devemos refletir, meus irmãos, constantemente sobre o fato de que Deus enviou o seu Filho não só para nos religarmos a Ele, não só para nos reconciliarmos com Deus, mas para reconciliar grupos de pessoas. Isso também foi planejado na morte de Cristo. Cristo morreu para eliminar a inimizade, o ódio, a repugnância, a inveja, a autocompaixão, o medo em nosso coração em relação às outras pessoas que também estão em Cristo. E é por isso que nós não podemos dar espaço ao racismo. Não podemos dar espaço ao ódio. Nós devemos lutar contra as atitudes que promovem a discriminação. A nossa atitude deve ser a atitude de inclusão, de abraço, de gratidão pela diversidade com que a igreja é formada. Por isso, não seja como aqueles discípulos. Não peça para Deus despedi-los, para Deus separá-los. Peça para Deus incluí-los e te usar para incluí-los. E por fim, Jesus também nos ensina, através da sua atitude final, com relação àquela mulher. Ela se reconheceu como não merecedora. Ela reconheceu que Jesus só poderia atendê-la pela sua graça, pela sua misericórdia. E por isso Jesus mostrou a ela, primeiro, que não, ela não era um animal. Ela era filha. Ela creu nele. Ela creu que Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo e salvar pecadores pela sua graça. E todos aqueles que reconhecem isso, que creem e vivem essas verdades, são filhos de Deus. Esse é o chamado que Ele nos faz hoje também, para crermos nele, crer que Jesus tem a chave da morte e do inferno, tem o poder da nossa vida em suas mãos. Essa é uma oportunidade para nós que ainda não fizemos isso. Se você não fez isso ainda, eu quero convidar você a, em seu coração, em sua mente, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dizer: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quero te convidar para ter um relacionamento vivo e verdadeiro com esse Deus que não nos exclui, mas que nos acolhe, que nos abraça, que nos ouve e que nos atende. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus mostrou que não, Ele não dá migalhas. Embora tenha sido isso que ela pediu: Senhor, eu quero migalhas. Jesus não tem migalhas para a gente, meus irmãos. Ele tem o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquela mulher voltou para casa e encontrou a sua filha sã e salva, liberta de tudo que a afligia, de tudo que a possuía, de todas as suas questões. Ela se aproximou de Jesus, na certeza de que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que ela pensou ou pediu, e foi isso que ela encontrou. E você? Será que você não tem pedido por migalhas para Jesus? As migalhas que você acha que Ele pode dar? Você ainda tem alguma esperança de que Ele possa agir na sua vida, ou na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai? Ou você crê que Ele pode e vai agir? Talvez não no seu tempo, talvez não da maneira como você espera, mas de forma muito mais milagrosa, fortalecendo a sua fé. E por falar em fé, como é que Jesus descreveria a sua? Preciso confessar que eu não sei se Ele descreveria a minha fé como grande. Muitas vezes eu peço muito pouco, meus irmãos. Eu espero muito pouco da ação de Deus. Eu acredito muito pouco na intervenção de Deus. Muitas vezes eu esqueço que o meu maior problema é o meu coração. Mas justamente quando nós reconhecemos isso e pedimos a Ele para ter misericórdia de nós, pedimos a Ele como aquele pai, numa outra história, fez: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É justamente quando nós reconhecemos isso, que Jesus vem ao nosso favor. Nós não merecemos. Ele não nos deve nada. Nem acreditar a gente acredita direito. Mas ao entendermos isso, colocarmos isso diante dEle, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos restaura, Ele fortalece. E não nos dá das suas migalhas, mas nos dá do seu banquete. Ele nos chama não para vivermos embaixo da sua mesa como cães, mas para nos assentarmos ao redor dela, como filhos, e compartilharmos com outras pessoas o pão da vida. Ele nos convida para nos livrarmos de nossos preconceitos, de nossas barreiras, para vivermos uma vida de comunhão com Ele e com outras pessoas, enquanto experimentamos a sua intervenção em nossa vida e aguardamos muito mais que Ele irá fazer. É assim que Ele fortalece a nossa fé. Amém?